Você está ouvindo Fora de Casa Podcast, o mundo por olhos brasileiros.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for a hora que você está ouvindo. Meu nome é Felipe Vidon e seja bem-vindo ao primeiro episódio do Fora de Casa Podcast. Aqui vamos te levar para conhecer o mundo em apenas um clique no play. Através do olhar de brasileiros expatriados, vamos apresentar cidades, das mais famosas até as que a gente menos espera encontrar brasileiros. No nosso podcast, você vai ter dicas de viagem, informação e diferentes histórias de vida de quem decidiu ir para fora de casa. No nosso primeiro episódio, vamos desbravar um lugar no Extremo Oriente. Com mais de 24 milhões de habitantes, Xangai é a maior cidade da República Popular da China. Começou como uma vila em torno da pesca e da indústria têxtil e se tornou a principal porta de ligação comercial entre o Oriente e o Ocidente. Favorecida pelo Tratado de Nanquim, que permitiu o comércio com o exterior, a cidade se consolidou através do gigantesco movimento portuário. E desde 2005, carrega o título de porto mais ativo do mundo, com cerca de 514 milhões de toneladas transportadas por ano. Com fama de metrópole cosmopolita e de ser facilmente explorada, não vá a Xangai esperando encontrar a China tradicional e milenar do imaginário popular. Arranha-céus super tecnológicos, avenidas largas e muito luxo podem descrever a cidade hoje. Ainda assim, a cidade velha de Xangai, onde tudo começou, segue viva com os templos antigos, casebres de madeira e postes de bambu. A convidada do episódio de hoje é Cristine Marotti, de 55 anos. Há 10 anos morando na China, a ex-funcionária pública no Brasil largou a profissão de educadora para acompanhar o marido transferido para Xangai. Ela conta os choques culturais enfrentados durante a adaptação, o impacto da ditadura na vida de um expatriado e dá dicas para você que quer visitar a cidade. Olá, Cristine, tudo bem?
Tudo bem.
Muito obrigado, viu, pela participação. Sei que os horários são complicados, né?
Mas tudo bem, já estou acostumada. Às vezes eu me confundo, mas já me acostumei. São 10 anos aqui, né? Então, 15 anos, né, na China. Mas 10 anos que eu realmente mudei, né, para cá.
Então, para a gente começar, Cristine, eu queria que você se apresentasse, falasse quem você é, com quem você vive, com o que você trabalha aí em Xangai.
Então, meu nome é Cristine, eu tenho 55 anos e vim para a China morar, né? A China entrou na minha vida quando eu tinha 40, mas eu vim morar mesmo aqui com 44 para 45. E eu trabalhava, eu era funcionária pública no Brasil, tinha 23 anos de serviço no mesmo lugar. Trabalhava com eventos, eu sou professora, mas meus últimos 8 anos foi numa Secretaria de Cultura. E uma vida completamente sem rotina. E aí eu mudei para a China. E aí, assim, né? O que eu faço da minha vida? E aí eu comecei, depois de um tempo, porque não foi assim, né? Não, nada é assim, né? Você tem um período de luto que você passa. Por mais que a gente quisesse vir, né? Tudo tem um período que é de adaptação mesmo, né? E aí eu comecei o blog. Né, foi em 2010. Por que eu só vim em 2009? Porque meu marido morava numa cidade no norte da China. E lá, assim, são 8 meses de frio. Frio tipo menos 20, menos 25.
Nossa!
Né? E naquela época, porque eu tô falando de 2004, né, 2005. Naquela época não existia escola internacional na cidade. E a gente não tinha as facilidades que tem hoje, smartphone, essas coisas, né? Era o bom e velho Skype que funcionava, e olha lá. E tudo era muito caro, ligações eram muito caras, né? E aí, então, a gente, como meus filhos eram adolescentes, eram crianças naquela época, né? A gente não quis arriscar. E aí, quando ele foi transferido para Shanghai, que é uma cidade, uma metrópole, né? Já mesmo em 2009, hoje ela não tem para ninguém, ela é melhor que, eu acho assim, ela é muito melhor que Singapura, que mesmo Nova York, comparada a Nova York, tranquilo, né? Mas mesmo em 2009 já era uma cidade muito boa para o estrangeiro viver, né? E aí a gente veio, então nós filhos eram adolescentes quando viemos em 2009.
Então, a iniciativa para ir para a China foi a partir da transferência do seu marido, na verdade.
Sim, sim.
E aí você só topou e largou tudo?
Sim. Porque, assim, naquela época, 2004, 2005, as propostas eram irrecusáveis para vir para a China. Como hoje é para ir para a Índia, sabe? Eles ofereciam muitas vantagens para a gente, né? Não é nem tanto o salário, sabe? Mas é o que vem junto com isso que você acaba... Então, assim, eles pagavam a escola dos meus filhos, né? A gente tem carro, a gente tem o aluguel pago. Então, na realidade, não é o salário em si, mas é o que a gente não gasta desse salário, né? Então, assim, era realmente uma proposta muito boa. E aí a gente veio... E eu comecei o blog em 2010 porque, assim, tipo, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu nunca na minha vida fui dona de casa, nunca. Na realidade, eu não sabia nem fazer arroz quando eu vim pra cá. Tipo assim, porque eu tinha uma santa que trabalhava comigo e ela fazia tudo na minha casa. Eu trabalhava o dia inteiro, né? Eu trabalhava final de semana, porque eu trabalhava com eventos culturais. E ela fazia praticamente tudo, então eu não dava conta. Eu nunca me preocupei com essa coisa da casa. E aí, quando você muda para um lugar assim, você passa a ser a esposa, né? Aquela desperate housewife. Eu me via naquela série. Era, assim, terrível. Bom, aí eu comecei a escrever o blog e eu comecei, assim, era só mesmo para atualizar as pessoas que, de vez de mandar e-mail para todo mundo, eu falava assim, ó, gente, eu escrevi lá no blog, mas para meus amigos e minha família. Esse era meu público, né? E, de repente, eu comecei a receber mensagem, tipo assim, olha, eu tô me mudando pra China, ou então, olha, você me ajudou muito, eu tô aqui há 2 meses, o que você escreveu fez toda a diferença pra minha adaptação, eu, oi? Como assim, né? E aí eu resolvi estudar, eu falei, não. E aí, aquela coisa, né, você vai pro Brasil, assim, você come cachorro? O que que você come? Eu falo, como comida, né? Assim... E aí aquela coisa, né? Ai, mas eles matam as meninas? Não, isso já foi. Isso, como, né? Isso é passado, né? Hoje não existe mais Sim. isso. Aí eu falei assim, não.
São estereótipos, exatamente, né?
Exatamente, é um preconceito, né? Então, assim, eu acho que não só no Brasil, tá? Eu acho que no Ocidente, de modo geral, as pessoas têm no seu inconsciente, no seu consciente, sei lá, a visão da China de 30 anos atrás, saindo da Revolução Cultural, rua de terra, bicicleta, entendeu? E aí as pessoas chegam aqui, às vezes eu recebo turistas aqui, que me contatam, eu não faço propaganda disso, mas eu recebo turistas aqui que me contatam pelo blog, tipo assim, ah, você pode me, eu queria um guia brasileiro, então eu falo, tá bom, eu vou andar com vocês. E aí as pessoas ficam abismadas, porque elas não esperam isso. Né? Elas não esperam essa China que tem aqui hoje. Bom, mas aí voltando ao blog, aí eu resolvi fazer um logo, eu mudei toda a minha plataforma para o WordPress, eu migrei todos os posts que eu já havia escrito, e eu fiz um MBA na Jiaotong University, Shanghai Jiaotong University, sobre a influência da cultura chinesa nos negócios. Foi muito legal fazer esse... Porque aí eu falei, bom, eu quero ter embasamento, né? Eu quero ter embasamento para escrever. E tinha, eu escrevia muito achismo, sabe? Assim, tipo assim, aí eu analisei a coisa e eu acho que o chinês faz isso por conta disso, que nem dirigir, né? Hoje já está melhor a questão da direção aqui. Mas há 15 anos atrás, né? Que faziam 15 anos que o chinês tinha carta de motorista, menos até talvez 10 anos que os chineses tinham carta de motorista, eles dirigiam um carro que nem dirige a bicicleta. Exatamente na mesma, sabe? Quer virar, vira, quer parar, para, né? Eles tinham essa... Então, tudo isso para mim era assim, era a minha análise disso. E aí eu fui fazer esse MBA, aprendi muita coisa que eu não sabia, claro, mas alguns achismos meus, eu pude ver que não era só achismo. Existia estudos sobre isso, existia literatura sobre isso, né? Então, assim, para mim foi de grande... Onde valia isso?
Hoje o blog é sua profissão,
ele é referência,
né?
Sobre cultura chinesa. O blog virou minha profissão, né? E eu já fui mais ativa no blog. Mas aí chegou um ponto que eu não tenho muito mais o que escrever, né? Em 2017 eu lancei o livro. Aí eu passei a escrever 2 vezes por semana. E agora eu escrevo 1 vez por semana. E mesmo assim, eu também faço uma releitura de posts lá de 2010, entendeu?
Ah, isso é
até
legal.
Porque quando eu escrevi
legal.
Aquele post de 2010, a minha vivência era outra, a China era outra, né?
As
então,
mudam muito
porque
rápido,
assim,
né?
Ninguém, muito rápido, meu, não tem país no mundo, não tem no planeta, na galáxia, um lugar que tenha mudado tanto em tão pouco tempo. Eu não sei se você já viu a skyline de Shanghai.
Sim.
Então você imagina que há 30 anos atrás, aquilo era mangue. Não tinha uma construção ali. E aí eles construíram a Torre de Pérola, né, que é aquela torre da bola, né, que é uma torre de TV, que era chamada Peel Tower. Eles construíram aquela torre e dali eles começaram as construções. As construções, e hoje aquilo ali é fantástico, né? É a modernidade em pessoa. E aí tem o lado de Puxi, que aí resguarda muito da Shanghai de 1920, que eles chamam Old Shanghai, de antes da Revolução Cultural. Né? Aquela Shanghai que era... Porque Shanghai sempre foi uma cidade aberta aos estrangeiros. Era a única cidade da China que recebia estrangeiros.
Como é que você descreve a sua rotina em relação à cidade? Principalmente você trabalhando num blog, né? Como em qualquer cidade, grande cidade do mundo, quais características específicas da cidade que você consegue que são marcantes assim, no seu dia a dia?
Na realidade, a China, de modo geral, tá? Não só Shanghai. Eu tenho até um post no blog sobre isso, que é o nosso sentido de urgência. Sabe? Aqui tudo é muito rápido. Tudo acontece muito rápido. Seu celular quebrou, você vai lá no shopping de eletrônicos, em 15 minutos eles trocam a tela do seu iPhone. Então, assim, essa coisa, essa urgência, isso acaba fazendo parte da gente. Quando eu vou para o Brasil, eu enlouqueço. Porque eu cheguei no Brasil em fevereiro, eu levei um sapato que eu não vi, estava com o salto quebrado, o saltinho, né, assim, a borrachinha. Fui no sapateiro, ele falou assim, 7 dias. Eu falei, oi? Como 7 dias? Eu falei, moço, eu só tenho 15 dias no Brasil. Se você ficar com meu sapato 7 dias, né? Tipo assim, então assim, são esses. E aqui não, você vai aqui na esquina e não é numa super loja, não. É aquele tiozinho ali da esquina que tá ali com a oficininha dele portátil, na bicicleta. Você espera, ele te arruma o sapato, entendeu? Então assim, esse sentido de urgência que tem na China, ele marca muito a gente. E as facilidades, tá, que é segurança. Segurança não tem preço, gente. Você só... Olha, eu hoje te digo, ninguém tem liberdade no Brasil, como tem aqui, apesar de aqui ser uma ditadura. É outro tipo de liberdade, entendeu? Na realidade, não é liberdade, é o direito de ir e vir. Aqui você tem o direito de ir e vir. Então eu posso sair de madrugada na rua, com meu celular na mão, com meu computador, com dinheiro, com a bolsa, com joia, com o que eu quiser. Eu ando na rua, eu volto para casa 4 horas da manhã a pé, se eu quiser. Isso é uma coisa assim que para nós brasileiros, gente, é assim, tipo o néctar dos deuses, né? Porque é impagável, sabe? Então assim, essa coisa da segurança, ela me pega muito. O transporte público aqui é uma coisa absurdamente bem estruturada. Né? Você anda de metrô pela cidade inteira. Tem linhas que eu fui para uma cidade, um bairro, né, no subúrbio de Shanghai, semana passada, eu fiquei 1h30 dentro de um trem. E eu cheguei lá no subúrbio, que é uma cidade antiga. E eu estou na metade da cidade, tá? Eu estou no lado de Puxi, no meio de Puxi. Quer dizer, se a pessoa está em Pudong, ela ia levar 2h15 para pegar o metrô e chegar no mesmo lugar. Entendeu? Ônibus, metrô, tudo funciona, que é uma maravilha. Então, assim, é um tipo de experiência que você tem aqui que realmente você não tem em outro lugar. Então, assim, eu não sei se eu te respondi a pergunta, mas o que impacta na gente são essas coisas, né? A segurança, a agilidade. E eu não estou falando só de Shanghai, tá? Eu estou falando da China de modo geral. Então, assim, por exemplo, em janeiro, a minha sobrinha veio para cá e a gente foi para uma província chamada Yunnan, que é no sul do sul do sul, e ela tem divisa com o Vietnã. A cidade que a gente foi, que chama Xinchuanbana, ela tem divisa com o Vietnã, Mianmar. Então, assim, lá você reconhece aquela China que ainda não está tão... Não é desenvolvida, mas não tem esse mesmo luxo e a mesma coisa que Shanghai. Só que todo mundo tem o seu smartphone. Você vai comprar um suco na barraquinha da esquina, você põe o seu smartphone e paga. A gente não usa mais dinheiro aqui. Tem uma coisa até engraçada, né? A China foi o país que inventou o papel moeda, né? E foi o primeiro país a deixar de usar o papel moeda. Aqui você chega com dinheiro nos lugares e as pessoas não têm troco. Porque tudo a gente paga com QR Code. Num aplicativo que chama WeChat. Junta tudo ali, eles dão jeito, e ainda você paga a conta. Você paga conta de luz, água, telefone, você paga a sua conta na rua, você... A coisa chegou num ponto, sabe aqueles, não é mendigo, mas aqueles artistas de rua, eles abrem lá a caixinha deles quando eles estão tocando, e aí eles têm uma plaquinha com QR Code. Então você não põe dinheiro, você escaneia o QR Code e manda o dinheiro para a conta dele. Né? Então são essas coisas que a gente não dá. Agora, não são tudo flores, tá?
Pois é, isso que eu ia te perguntar. Você citou a ditadura, eu queria saber como é que foi a sua adaptação à cidade, isso influenciou, isso influencia atualmente na sua vida, como é que isso impacta na sua vida diretamente? O choque cultural foi muito grande?
Não, o choque cultural sem sombras de dúvidas, tá? Ninguém passa pela China e sai ileso. Isso é uma frase que eu escrevi no meu livro, eu escrevo no blog, eu falo para as pessoas. A China mexe com você muito, porque assim, por exemplo, eles arrotam, né? Eles cospem no chão, eles dormem em qualquer lugar, eles soltam pum, se tiver com vontade. Mas por quê? Eles têm uma teoria baseada no taoísmo, né? Que tudo que o seu corpo quer expelir, ele tem que pôr para fora. Então as pessoas falam assim, mas eles são mal educados. Eles não são mal educados, eles têm um outro padrão de educação. E é difícil a gente perceber isso, sabe? É difícil você chegar aqui e falar assim, mas eu tenho que ensinar. Mas sim, não é ensinar hábitos, você não vai mudar. Assim, eu falo que assim, a China, ela, em 30 anos, ela mudou toda a parte de planejamento urbano, construções, tecnologia. Mas o inconsciente coletivo vai demorar muito tempo ainda. Né? Porque é uma coisa. E outra, a China tudo é milenar. Então, assim, na realidade, eles estão com toda essa tecnologia, mas a hierarquia é extremamente importante aqui, como era na época do Império. Então, assim, agora, então, assim, o choque cultural é muito grande, essas coisas chocam a gente. Então, assim, eu não suporto. Cada vez que eu passo na rua e alguém cospe, escarra, eu falo, meu Deus, que nojo. Eu falei português. Até hoje, porque assim, eu entendo, tá? Eu aceito, eu estou na casa deles, então, assim, eu falo para as pessoas assim, olha, quando você recebe um hóspede na sua casa, você quer que ele atenda as suas regras.
Sim,
então, assim, você
com
não
certeza.
Precisa concordar, mas você tem que respeitar, né? Então, assim, lógico. Eu não concordo, isso está fora do nosso padrão de educação. Só que é o que eles fazem, né? E hoje em dia tem muita coisa que já está mudando, que nem essa coisa de cuspir na rua, não é em todo lugar que eles cospem mais, por exemplo, dentro dos aeroportos, tudo, não pode. Porque aqui tem um fator assim, que é por conta da ditadura mesmo, né? Quando o governo decide uma coisa, meu, é em questão de um mês, tudo está funcionando. Por exemplo, faixa de segurança aqui era um simples adorno no meio da rua, tá? Ninguém parava. Você podia estar na faixa, o carro tinha que virar, ele virava. Aí o ano passado, em outubro, teve uma feira enorme aqui, que a China convidou exportadores do mundo para vir vender o produto deles para o mercado chinês, né? Porque sempre foi ao contrário, né? As pessoas vinham para cá comprar o produto chinês para levar. E aí o governo falou, baixou uma lei, que ninguém, se tivesse um pedestre com o pé na faixa, tinha que parar. Felipe, em um mês, você não sabe mais o que é carro te atropelando na faixa. Todos param.
Agora, você acredita que esse comportamento é uma coisa muito mais que talvez seja cultural, de adaptação, ou realmente seja medo da ditadura?
Olha, dentro da minha análise eu posso estar errada, tá? Porque no final eu tenho assim os meus achismos dentro dessa minha experiência de 15 anos aqui. Se você for ver a história da China, eles nunca tiveram liberdade de expressão. Foram os reinos, foram os impérios. Depois veio a República Popular da China. Então, o chinês, ele não sabe o que é democracia. Teve um período de democracia aqui que não durou 10 anos, entre o final do Império e a criação do Partido Socialista, né? Do PRC. Então, foi uma balbúrdia, entendeu? Foi o caos. Por quê? Porque eles não sabiam o que fazer com a liberdade. Porque é um povo que tem 6 mil anos de história dentro de um regime assim. Então, para eles, tá comum. Eles falam assim, uma vez, logo que a gente mudou para cá, tinha umas antenas, a gente comprava umas antenas da Tailândia, eu acho, não sei lá de onde, para pegar a televisão de fora, né? E aí, um belo dia, o governo teve uma manifestação por causa lá do negócio da paz, da Praça da Paz Celestial, sei lá. Foi aí que começaram a bloquear, né, a internet. Foi no final de 2009, começo de 2010, que a gente começou a ter que usar VPN para poder acessar Facebook, Google, essas coisas. Até então, era liberado. Tinha um delay, tá? Tudo que a gente via na televisão, você via que tinha um delay. De vez em quando, a tela apagava. Mas a gente via. E aí, eu sei que o governo foi nos condomínios e confiscou as antenas, né? E uma pessoa que morava nesse condomínio, ela nem era brasileira, ela foi lá reclamar. Ela falou, poxa, mas como assim? A antena é minha, eu paguei por ela, não sei o quê, papapá. E aí a moça que trabalhava no condomínio falava inglês super bem. Naquela época era muito difícil ter alguém que falasse inglês, a moça tinha universidade. Ela falou assim, não fica assim tão brava, tudo que o governo faz é para o nosso bem. Oi? Tinha assim, uma moça de uns 28 anos, entendeu? Então aí você vê que para eles é isso. Né? Então, assim, por isso que está tendo as coisas em Hong Kong, porque o pessoal de Hong Kong, ele já não está acostumado com isso, porque Hong Kong foi uma concessão inglesa, né? Foi colonizado pelos ingleses. Então, hoje está tendo algumas manifestações lá, porque daqui a 25 anos a China toma de vez, porque quando tanto Macau como Hong Kong, quando foram devolvidos para a China, eles fizeram um acordo de 50 anos de transição, né? Só que já foram 25. Né, desses 50, né? Então, o funil está se fechando. Então, por isso que tem, porque os chineses de Hong Kong, primeiro que eles não dizem, você fala assim, ah, você é chinês? Não, eu sou de Hong Kong.
Como se fosse outro lugar, né? Outro país.
É bem assim. Não, é outro país, porque você sai da imigração para ir para Hong Kong. É uma viagem internacional. O brasileiro não precisa de visto para Hong Kong nem Macau, mas precisa de visto para a China, né? Então, assim, é outro país. Mas, assim, a coisa vai mudar, né? Hoje a China está muito mais presente lá do que estava há 15 anos atrás, quando a gente veio, né? E isso vai mudar mesmo, né? É o direito deles, tudo mais. Bom, aí assim, como é que isso impacta na nossa vida de estrangeiro aqui? Na realidade, o grande impacto é a internet, né? Que é tudo bloqueado mesmo, e aí se tem alguma coisa do governo, alguma reunião de cúpula, papapá, eles bloqueiam os VPNs, eles derrubam os VPNs, porque eles sabem que todo mundo usa VPN, claro que sabem, né? Ninguém é bobo aqui, né? Eles têm um exército de hackers para rastrear o que a gente faz na internet. Existem, por exemplo, aplicativos como o WeChat, a gente sabe que tudo que a gente escreve ali é rastreado. Né? Então, assim, ou você se acostuma com isso e vive aqui bem, ou você vai embora. Né? Porque quando a gente veio para cá, a gente já sabia de tudo isso. Hoje em dia, eles têm um sistema de câmera na cidade inteira de reconhecimento facial. Quando você chega no aeroporto aqui, fazem... Eu acho que eles começaram a implantação disso há uns 2 anos, mas agora é que está funcionando de verdade. Você, antes de passar na imigração, você tem uma máquina que você põe as suas digitais e eles fazem a leitura do seu rosto. Os outros países, né? Eu fui viajar agora para a Europa, tudo tem câmera também. Talvez não tenha esse sistema, mas eu acho que é uma questão de tempo. Então, assim, mas tem isso. Só que, assim, ou você tem duas opções para tudo nessa vida, né? Eu acho que são escolhas. E as escolhas têm consequências, né? Então, assim, a gente decidiu morar aqui. Porque era conveniente, porque a proposta era boa, porque a qualidade de vida é boa. Porque meus filhos gostam, meus filhos não voltam. Com certeza eles não voltam para o Brasil quando a gente voltar.
Seus filhos têm quantos anos?
Eu tenho um filho de 28 e um de 25. O de 25 saiu da China já, está trabalhando nas Filipinas. O de 28 ainda está aqui. Mas, assim, eu tenho quase certeza que se eles tiverem opções, eles não voltam. Né? Se não tiver mais opção, não tiver emprego, coisa assim. E eles... Porque, assim, a vida deles, que nem o Otávio, veio para cá com 13 anos. A gente começou a vir para a China, ele tinha 9, né? Então, assim, já é uma outra vivência, né? E tem as vantagens disso. Então, assim, tem dias que eu saio na rua, acontece alguma coisa, assim, aí eu falo assim, meu, o que que eu tô fazendo aqui? Né? Até hoje, tá? Não, é sério. Porque realmente tem coisas que te deixam muito pé da vida, sabe? Tem um cerceamento da sua liberdade, sim. Tem, tá? Mas, assim, para nós estrangeiros, se você está fazendo tudo certo, você tem seu visto, se você, né, tá dentro do negócio, você não passa por nada. Agora, de vez em quando vem a polícia bater aqui na minha casa para ver meu passaporte. Outro dia eu estava andando na rua, um policial bateu no meu ombro e falou, seu passaporte. Aí, tudo bem, eu mostrei meu passaporte. Então, assim, mas essas coisas às vezes cansam. Mas, de todo jeito, eu sou muito grata à China por tudo que ela me proporcionou, sabe? Eu consegui me reinventar aqui, eu consegui fazer da minha estada aqui uma coisa que fez diferença. E quando eu resolvi publicar o livro, na realidade, ele é uma coletânea de posts do blog. Ele tem 60 artigos que eu reescrevi numa linguagem mais para livro de papel, né? E que fala da nossa adaptação aqui. E essa coisa, eu acho que depende, né? É difícil em qualquer outro lugar. Agora, a China de hoje, ela está fechando as portas para os estrangeiros também, né? Então, hoje já não é tão fácil você vir para cá com... Primeiro que, assim, os contratos já não são mais tão atrativos como eram, a não ser nas grandes multinacionais, né? Mas hoje, as propostas, elas são boas ainda, mas não são aquela coisa maluca que era em 2004, né? 2005. Inclusive os benefícios, né? E a gente vê que está cada vez mais difícil você renovar um visto aqui, ter um work permit, é cada vez mais difícil, eles estão pondo mais regras e mais regras e mais regras, estão realmente se fechando, porque hoje, gente, bom, primeiro, o mercado deles se basta, né? São quase 2 bilhões de pessoas aqui. É muita gente, né? É muita gente. E aí, olha... apesar de não concordar com tudo dessa questão do governo, né, da ditadura, mas eu tiro meu chapéu, porque, olha, você controlar 2 bilhões de pessoas é uma operação. Eu admiro, eu tenho que te dizer que eu admiro. E também a gente acaba que pondera várias coisas, sabe? Então, assim, eu não... Hoje... ainda mais que eu já tenho mais de 50 anos, então eu já vi as coisas acontecerem e, assim, a gente fica muito desiludido com o Brasil, né? E aí eu fico assim, gente, mas por quê? Então, assim, olha, quando eu era criança, eu sou de Santos, né? Então, quando eu era criança, juro, criança, tipo 6, 7 anos, sei lá, eu ouvia dizer que ia fazer uma ponte ou um túnel para ligar Santos a Guarujá. Gente, já se passaram 50 anos. E assim, às vezes eu vou pro Brasil de férias, a gente fica lá mais de um mês, quando a gente volta, tem um prédio novo do lado de casa. E aí você fala assim, meu, o que é isso? Onde já se viu? Então tinha um prédio, uma vila aqui, destruído, foi abaixo. Né? Então é tudo muito rápido. E aí eles falam assim, ah, o chinês é trabalhador. Eu não concordo. Né? São muitos chineses trabalhando. Isso é a diferença, entendeu? Então assim, o governo, ele se preocupa muito com a questão do desemprego. Né? Então, as pessoas trabalham por turno. Eles restringem hora extra porque eles querem que todo mundo tenha o seu emprego. Porque você ganha pouco, mas você ganha, né? E se você ganha, você consome. Então, assim, o esforço do governo para manter as pessoas empregadas é muito grande, né? Então, assim, é de admirar, sabe? Com todos os contras, né? Porque tem muitos, para nós principalmente, mas tem algumas coisas que você tem que tirar o chapéu para eles. Porque a capacidade deles de organização é uma coisa incrível. É só você estando aqui para ver. Agora, eles vão ter que mudar algumas coisas também. Por exemplo, na questão da educação. Eles já estão mudando. Porque até 20 anos atrás, a educação aqui ensinava o chinês a obedecer. Por isso que os estrangeiros foram tão necessários para o crescimento da China. Porque precisava vir pessoas com liderança. Que, né, que tomassem iniciativa. Né? E isso está mudando também. Isso é uma coisa que está mudando. E cada vez o chinês está ganhando mais autonomia, mais educação. Hoje em dia você vê muito chinês já falando inglês. E quando eles resolvem falar inglês, eles falam inglês muito bem. Nem todos falam, né? Lógico, eles têm um sotaque, mas a gente também tem quando fala inglês, né? É para tirar o chapéu. Né? Então, assim, viver aqui é bom. A gente vive meio que numa bolha. Tá? Então, assim, os estrangeiros vivem numa bolha mesmo. Viver em Xangai é muito cômodo, porque aqui você quer comer o quê? Você quer comida grega? Tem uns 10 restaurantes. Comida brasileira tem 5 restaurantes. Italiana, é comida do Nepal, tem aqui. Tudo que você falar pra mim, eu vou falar, tem. Né? Então, assim, a vida pra gente aqui tem muito cinema, tem muito lazer, muito parque. Né? Então, assim, a vida aqui é agradável. Né? Mas você tem que andar dentro das regras.
Falando um pouco mais da cidade que a gente vem falando agora,
que muita gente nem conhece, mas a maioria que conhece realmente lembra dos arranha-céus, é o que você falou do skyline da cidade. Mas para as pessoas que querem conhecer outro lado de Xangai, quais lugares, quais bairros você indicaria que eu acho que é possível encontrar outros passeios que não são tão óbvios?
Muita gente vem para cá, e aí as agências de turismo do Brasil, sinceramente, tem muitas que não conhecem o lugar onde eles vendem os pacotes, e aí eles põem na cabeça das pessoas que as pessoas têm que ficar hospedadas lá em Pudong, na Skyline, num dos hotéis que tem lá. Tem hotéis maravilhosos lá. Só que lá não tem nada para fazer, entendeu? Porque lá tem o quê? Tem os prédios, você sobe nas torres, tem um aquário, e tem aquela coisa toda tecnológica, né, e de ponta. Mas o turismo mesmo você faz em Puxi, porque assim, Shanghai é dividida por um rio, né? Então tem o lado de Pudong, Pu é rio, Dong é east e Xi é west. Então, esse rio corta a cidade. Então é do lado oeste do rio, do lado leste do rio, né? E só que essa cidade aqui de Puxi, essa Shanghai daqui, ela é que tem os prédios que são com muita influência, porque Shanghai teve uma época, num acerto de contas de uma guerra em 1800 e metade do século XIX, mais ou menos, o imperador, foi a imperatriz até na realidade, que ela loteou Shanghai para pagar dívida de guerra, né? Então tem a concessão francesa, tem a concessão inglesa, tinha, né? Concessão inglesa, francesa, e essas concessões, esses pedaços de terra que foram, era como se fosse um país, ali dentro os franceses faziam o que queriam, os ingleses faziam o que queriam, os japoneses faziam o que queriam. Esses lugares, eles estão preservados, né? Então, assim, você anda pelas ruazinhas aqui perto da minha casa, que eu moro, porque assim, a concessão francesa, se você procurar no mapa, ela não existe. Agora são bairros, né, com nomes chineses. Mas você reconhece pela construção. Então são casas bem com uma característica arquitetônica bem ocidental, né? Assim, parece que você está andando naquelas ruazinhas de Paris, com aquelas casas beirando a rua, né? Lógico que tem ícones chineses na arquitetura, porque acabou que fez uma mistura, mas você reconhece perfeitamente. O Bund, que é o lado em frente da Skyline, que é o Bund onde você fica na beira do rio para ver, se você olhar à noite, então, é muito lindo, porque eles fizeram uma iluminação toda dourada, de luzes amarelas, e aqueles prédios são ocres, né? Porque é aquela construção antiga, então fica tudo dourado, né? E é tudo construção muito antiga, né? De 1800 e bolinha, que foi preservada. Né? Então, assim, com toda a destruição da Revolução Cultural, Shanghai foi muito preservada.
E é nessa área que está o mais interessante, na sua opinião?
O mais interessante, o Puxi é muito mais interessante. Tem templos, tem bairros que são gostosos de caminhar, tem alguns lugares que são de comércio, como o Yu Garden, a Tianzi Fan, as cidades antigas, que é Sujiajiao, Tibau, que são que eram as cidades onde se formaram a cidade de Shanghai, né? Que depois foi crescendo. A maior parte do turismo de Shanghai está no lado de Puxi. É o melhor lugar, eu acho que é o melhor lugar para se... Pra, inclusive, assim, restaurantes, você faz tudo a pé, sabe? Você consegue fazer tudo a pé, você tem mil opções. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, quando me perguntam, onde eu fico? Eu falo, fica em Puxi. Tipo assim, perto de uma estação da linha 2, linha 10, do metrô, que aí você... E o metrô aqui é super fácil de andar, é tudo em inglês, tem mandarim em inglês, tudo super bem sinalizado, limpo, que, assim, é impressionante a limpeza. A cidade é limpa, as cidades na China são limpas. Isso é uma coisa também que espanta o turista quando vem para cá. Porque também é aquela coisa do imaginário popular, né? A China, uma zona, uma bagunça, uma sujeira.
Momento jogo rápido.
Cristine, agora eu vou fazer algumas perguntinhas rápidas para você descrever a cidade. Vamos lá. Qual o som ou barulho que te remete a Xangai?
Pássaros. Pássaros, buzinas. Não, buzina não, porque o governo também impôs uma lei que não pode mais buzinar.
Um restaurante típico?
Eu gosto muito do Jin Tai Fan, que é de dumpling. Ah, ele tem vários. É uma rede, como se fosse uma rede. Não é bem um fast food, porque não é fast food, mas é uma rede de dumplings. né, daquele Shalom Bao, a comida é deliciosa.
Um lugar imprescindível para conhecer.
Ah, o Yew Garden, né, e o Yew Band. São os lugares, assim, se você vier aqui, ao menos você tem que conhecer esses dois lugares, né? O Band, que é onde você vê a skyline, e você tem essa, os prédios antigos, né, da década do início do século. E o Yew Garden também, que também é um polo de onde começou a cidade de Shanghai, mas ele fica no centro da cidade, entendeu?
E eu vou de casaco de bermuda.
Ah, você tem que, depende da época, você tem que vir com muito casaco ou então ir com muita bermuda. E assim, o frio é frio e aqui é muito úmido. É, não neva, né, como em Beijing e tudo, mas é muito úmido, então o frio acaba ficando mais frio. E o verão é enlouquecedor, chega a 50 graus. Assim, tipo assim, 47 graus, sensação térmica de 52, nós já tivemos aqui. Mas assim, são dois extremos. Eu não recomendo vir pra cá no verão, porque é muito quente. Aí você não... E tudo que você faz aqui, tanto Shanghai quanto Beijing, são cidades que você tem que andar. Então você a sua viagem fica muito mais cansativa. No inverno, ou eu falo que os meses bons para vir para cá é abril e maio, e setembro e outubro.
Eu acho que é isso, Cristine. Beleza, muito obrigado pela ajuda. Foi incrível conversar com você, viu?
Então tá bom. Me manda o link e a gente divulga no blog também. Prazer foi meu. Tchau.
Dica cultural.
A dica cultural do episódio de hoje é o filme O Expresso de Xangai. Polêmico e inicialmente banido na China, a produção se passa em 1931, no meio da Guerra Civil, quando um trem sai de Beijing em direção a Xangai. Com cenário político conturbado, a viagem é interrompida quando o trem é parado por tropas do governo, que prendem um rebelde e as tensões começam a se elevar. Esse foi o primeiro episódio do Fora de Casa. Assine o podcast para ser notificado quando novos episódios forem lançados. E siga a gente nas redes sociais. É só buscar por @foradecasapdcst. Envie também seu comentário, dica e sugestões para o nosso e-mail, que é foradecasapdcst@gmail.com. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!